Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Rindo dos Traumas. Eu sou a Paloma Moreira, criadora e criativa deste podcast. Criei esse podcast porque de um tempo para cá eu tenho consumido muitos, na verdade, não muitos, mas dois com bastante frequência, que é o Bom Dia Óbvios, da Marcela Ceribelli, e Gostosas Também Choram, da Alela Brandão. São podcasts que, assim, eu me sinto muito acolhida. Sabe naquele dia que você tá sentindo que ninguém te entende, que você pensa muito fora da casinha? Você vai assistir, ouvir algum episódio do podcast delas e você se sente acolhida, entendida. E até quando é algo novo, você fala: nossa, saí daqui enriquecida, sabe? Eu adoro quando chega às segundas-feiras e eu tenho um episódio no novo do Bom Dia Óbvios para ouvir. E é sempre muito enriquecedor. E eu quero compartilhar coisas que eu já vivi na minha vida, né? Coisas que eu já passei e que possa enriquecer outras pessoas também. Então, por muito tempo eu não entendia porque eu só caía em relações românticas ruins, tóxicas, abusivas. Só fui conseguir ter um relacionamento sério, amoroso, aos meus 20 anos de idade, porque antes eu tinha muito medo, eu não conseguia me abrir emocionalmente e entrar em um relacionamento. Eu realmente tinha uma barreira que não me deixava avançar para este nível de relação amorosa. E quando tinham caras bons na minha vida, que queriam muito algo, que me tratavam bem e tal, eu não tinha o mesmo interesse por eles. E eu quero falar um pouco aqui com a ordem cronológica, apesar de estar resumindo bastante, senão eu vou ficar horas aqui falando. Quando eu comecei a fazer terapia aos meus 17 anos, eu comecei a me lembrar agora que eu era bastante fechada mesmo. Eu dizia que queria uma família, queria ter filhos e agi totalmente diferente do que os meus pais fizeram na minha criação, mas eu não conseguia me abrir, não conseguia me relacionar com ninguém. E hoje eu me lembro, eu consigo entender muitas falas da minha antiga psicanalista, Aline, que, nossa, que saudades dela. Ela falava: o primeiro passo é se abrir emocionalmente, tentar, mas eu tinha muito medo de tentar. Eu hoje entendo que um dos meus apegos mais fortes é o ambivalente, ansioso. Naquela época, eu acho que eu tinha muito apego evitativo, então eu não conseguia entrar em relações. Por mais que eu quisesse, sentisse coisas, eu preferia perder, seguir em frente do que me aventurar. E eu fui, né, com todo esse processo da terapia, hablando muito. Na época que eu comecei, eu estava passando por uma depressão. Eu estava realmente no fundo do poço. Hoje eu consigo ver com clareza que naquela época eu estava no fundo do poço. Hoje fazem 4 anos que eu continuo a ter a terapia na minha vida como um autocuidado. Inclusive, a terapeuta que eu fiquei praticamente esses 4 anos, ela entrou de licença maternidade, deve ter uns 2 meses. Então, eu troquei. Estou com uma nova que trabalha com uma técnica nova. Tô gostando bastante, mas não é o assunto desse podcast, né? Até porque o assunto mesmo é falar mesmo sobre essas relações amorosas e tal. E aí, eu conhecia caras e eu dizia que não, eu não quero namorar, não quero nada sério com eles, quero só me divertir e tá tudo bem. Hoje eu entendo que eu estava enganando a mim mesma, porque eu queria ser escolhida por aqueles caras. Mas todos esses caras a qual eu sentia grande atração, a qual eu queria ser escolhida por eles nunca me escolheram. Nunca. E quando era um cara que me escolhia, que demonstrava grande interesse, o apego evitativo tomava conta de mim e eu não conseguia. Eu me lembrei de relações passadas disfuncionais que eu vivi, eu até falei com a minha amiga. Todas elas foram boas no início. Elas eram boas no início, quando eu conheci, quando eu estava conhecendo, saindo. Eram boas. E aí os caras começaram a mostrar os seus verdadeiros comportamentos. Porque ninguém sustenta uma máscara, uma mentira por muito tempo. E ainda assim eu escolhia ficar com esses caras. Era como se eu não tivesse forças para ir embora, tomar a decisão de eu não aceito isso e eu vou embora. E lembrando que não era um relacionamento sério, não eram relacionamentos sérios. Porque relacionamento sério mesmo, eu fui ter anos depois. Então, eu nem estava namorando e eu não conseguia sair dessa coisa. E aí eu vejo que quando eu não conseguia sair, ia se tornando cada vez mais algo ruim, desconfortável. Eu ficando submissa a esses homens, eu aceitando as migalhas que eles estavam me dando. E eu fui vivendo. E grande parte da minha vida, eu tenho 21 anos, grande parte até hoje foram relações assim. Eu nasci e cresci em uma cidade pequena, em Minas Gerais. Fui morar no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro foi a mesma coisa. E eu tinha problemas com meu pai. Eu cresci com um pai narcisista. Eu cresci sendo negligenciada pelo meu pai. Eu cresci tendo que disputar a atenção do meu pai quando eu era uma criança, disputar com os meus irmãos bem mais velhos e adultos. Tendo que disputar com as mulheres que ele olhava na rua. Por muito tempo eu achava que eu estava me incomodando com ele olhar para outras mulheres por causa da minha mãe. Hoje em dia eu entendo que não. Estava me incomodando porque eu queria a atenção dele. Então eu cresci nessa coisa da disputa, e um dos meus traços no caráter é o rígido. Se vocês nunca pesquisaram sobre os traços no caráter, deem uma pesquisada. E esse traço rígido, ele é formado quando a menina, pode ser o homem também, ela vê que o pai tem a mãe, o tio tem a tia, a avó tem o vô. E às vezes aquele pai é um pai que elogia muito, que trata de uma forma muito carinhosa. Mas depois ele não dá atenção. Ou talvez ele dê, mas ele está vivendo a vida dele, de trabalho, vida social. E aquela filha, ela começa a sentir que ela precisa fazer algo para conquistar a atenção. E isso está muito ligado com a sexualidade. Então, a menina, ela vai trazendo esse traço rígido para ela. Não é à toa que a mulher rígida é uma mulher que se preocupa muito com a aparência, com o corpo. Ela acha que ela precisa ser perfeita para ser amada, que ela precisa ser perfeita para que ela consiga um bom relacionamento. Ela é uma mulher competitiva. Então, mesmo morando no Rio de Janeiro, eu acabei me envolvendo com pessoas que não foram boas. E aí eu fico pensando o quanto que um pai, a figura paterna, ela é importante nas nossas vidas. Porque por mais que eu quisesse falar para mim, eu não me importo de ter tido um pai ausente e tudo mais, apesar de não conseguir perdoá-lo, pedir muito a Deus, falar muito disso em terapia, eu não conseguia. Porque muitas coisas da minha infância também foram apagadas. Eu estou lembrando de coisas da minha infância agora com 21 anos. E aí eu me envolvi com caras que tinham até a aparência física do meu pai. O mesmo estilo de barba, de cabelo. Hoje eu tenho essa noção. Caras mais velhos e que no início relação muito boa, bacana, legal, e depois eu me submetendo a aceitar as migalhas que esses caras me davam. E eu me lembro que no Rio de Janeiro, com um cara bem parecido com meu pai, um pouco mais velho que eu, foi onde eu decidi dar uma chance pro amor. E eu tava já em processo de terapia. Decidi dar essa chance. Assim, eu tava meio termo, sabe? Me enganando de que eu não queria nada, mas aceitando que eu também queria sim alguma coisa, porque eu nunca tinha namorado, nunca tinha sido escolhida. Tinha sido escolhida, né? Mas não pelos caras que eu queria. E aí, eu acabei me abrindo mesmo e tive uma grande decepção. Eu acho que foi a maior. Porque eu tive muitos sinais, mas eu não tive forças para sair. Tô falando baixo, gente, porque já é bem tarde, é quase 3 da manhã. Tô usando o microfone, mas às vezes ainda assim eu acabo falando alto. Enfim, me abrir e tal foi uma decepção terrível. Só que depois dessa decepção foi onde eu mais trabalhei em mim. E eu lembro de falar com a minha psicanalista sobre isso, e ela falar: é que nas relações amorosas é onde mais vem as nossas inseguranças, os nossos medos, traumas, feridas emocionais. Então, como eu já estava em processo de terapia, a gente conseguiu trabalhar muito em cima disso. E eu me lembro que eu fiquei sofrendo por esse cara uns 2 anos da minha vida. Então deu para trabalhar muito nas minhas feridas emocionais por causa disso. E ali eu aprendi muita coisa, sabe? Eu realmente aprendi bastante coisa. Foram se passando o tempo, não me abri assim dessa forma para mais nenhum homem. Lá também apareceram homens que queriam algo a mais e tal, e eu mais uma vez não quis, até machuquei esses homens de alguma forma. Até porque eu sentia medo disso, era algo muito novo. E aí, eu não me relacionei com mais ninguém tão profundamente lá, sabe? E eu voltei a morar na minha cidade e continuei vivendo até que Eu decidi entrar em uma relação amorosa. Foi um grande arrependimento. Assim, me ensinou. Foi onde eu mais me transformei em quem eu sou, que eu sou hoje agora, sabe? Mas foi muito rápido. Eu não sei o que eu tava na minha cabeça, eu não sei se eu me peguei em um momento carente. Foi muito rápido tudo que aconteceu. Mas eu acho que eu também entendi a necessidade de romper a barreira de entrar em uma relação amorosa, coisa que eu não conseguia antes. Não foi uma relação duradoura e foi tóxica e abusiva. Só que no início era bom. No início eu fui acolhida, no início eu recebi carinhos, chocolates, flores. Mas depois, migalhas, depois palavras ofensivas, descasos, negligência e ainda tinha flores. E hoje eu entendi o porquê disso tudo. É que eu não estava buscando por um parceiro, eu estava buscando por um pai. E a gente, como filha, a gente tem que entender, sim, né, que pai é só um, mãe é só uma. Então a gente acaba tendo, né, essa submissão ao nosso pai, à nossa mãe. E eu estava levando essa submissão para as relações românticas, no sentido de aceitar coisas que eu não deveria aceitar de um parceiro. Porque se eu quero um parceiro, eu vou olhar para qualidades de parceiros, a qual eu quero um relacionamento no futuro, a qual eu quero me casar. E a gente tem aceitado o mínimo ultimamente. Muitas mulheres, elas caem em dependência emocional e aceitam o mínimo por quê? Porque às vezes o cara tá dando para ela um carinho que ela não teve do seu pai na infância. Mas quando você olha ao redor, tem tantas outras coisas disfuncionais e aquela mulher não consegue ver. Ou ela não consegue sair dali por causa da migalha de afeto que ela tá recebendo, que é um afeto que ela nunca recebeu do pai. E aí, na hora que eu caí na real disso, eu comecei a olhar para algumas atitudes que eu já levei para relacionamentos românticos, atitudes tão infantis, atitudes mesmo de uma filhinha querendo um papai. E aí eu fiquei, nossa, o que eu vou fazer? E eu estava 7 meses sem falar com meu pai narcisista. Eu nunca na minha vida tinha passado tanto tempo sem falar com ele, nem quando eu morei em outro estado. E aí eu fiquei pensando e pensando. E eu fiz um texto de coisas que eu nunca tinha falado pro meu pai, coisas que eu nunca tinha falado na vida. Sabe? Coisas que eu engolia a seco. Porque eu tinha medo dele. E aí eu comecei a entender. Eu posso ir lá, não preciso criar expectativas, né, de que ele vá reagir da forma que eu desejo, mas eu tenho esperanças de que ele vai me ouvir. E eu tenho que aceitar que o que ele foi na infância foi aquilo. Tiveram muitas coisas erradas, muitas, inúmeras, mas também tiveram coisas boas. E a gente só consegue dar aquilo que a gente tem dentro da gente. E eu sei que ele também cresceu com um pai narcisista, com um pai abusador, que cometeu diversos abusos psicológicos com ele, agressão física exagerada. E aí eu comecei, foi aquilo. Ele me deu o que ele podia dar naquele momento. Que ele podia dar naquele momento. E não tem como mudar aquilo. Não tem como mudar aquilo que ele deu. Tô quase chorando. Porque não tem como. Mas quando a gente paralisa na criança, a gente quer buscar o que a gente não teve do nosso pai, da nossa mãe. A gente entra em um looping de busca. O cérebro entra em um looping de busca para poder resolver aquilo. E aí ele te joga inconscientemente em situações parecidas para tentar te ajudar, mas não é assim. O looping só é quebrado quando você se posiciona como adulta, como alguém da sua idade. Então eu me posicionei como adulta e peguei o que minha terapeuta falou para mim. Você já viveu tudo aquilo. Você já sofreu tudo aquilo, agora você é adulta. Se você passou por tudo aquilo, você pode enfrentar o que você tá tendo que enfrentar agora. E aí eu decidi ir na casa dele. Eu me arrumei e tal. E eu tinha que falar ali para ele, né, sobre ter essa posição de adulta, e me vieram vários pensamentos de não, não vai não, e isso e aquilo, já tá resolvido, mas não tava resolvido. Não tava resolvido porque eu estava buscando por um pai nas minhas relações românticas, não estava resolvido, por mais que eu quisesse que estivesse. E decidi ir lá, fui, e eu li todo o texto que eu escrevi para ele. Eu chorei. Ele me pediu perdão. E a gente conversou bastante. E quantas vezes, dentro das relações, eu busquei validação que eu não tive do meu pai. Só que ter ido lá ontem, eu vi que eu tenho essa figura paterna ainda. Não é do jeito que eu quero. Nunca vai ser, porque ele é o que ele é. Ele não é a idealização que eu quero de pai. Ele é o que ele é. E aí eu senti como se eu tivesse tirado um peso das minhas costas. Todas as vezes que eu ia na casa do meu pai, eu saía pesada, com fardos. Mas ontem eu saí leve. Leve, leve. Perdão. E aí, estou me relacionando com uma pessoa e eu fui capaz de dizer muitas coisas que eu estava deixando de lado, que eu estava deixando de dizer. Fui capaz de mostrar que eu não sou submissa a este cara e que eu reconheço o meu valor como mulher. Ontem eu consegui ver. Eu sou adulta. As posições daqui para frente devem ser como adulta. E outra coisa que eu aprendi. Tudo que a gente faz é tomada de decisão. Até aquilo que você acha que não é, você está tomando uma decisão. Tudo que você está sustentando já é uma decisão. Então a gente escolhe aquilo que a gente vai sustentar. Qual desconforto eu vou sustentar? Um desconforto que vai me levar a evoluir? Que vai ser bom no futuro ou um desconforto que me deixa parada no mesmo lugar? E ter entendido isso foi muito bom, porque agora eu não vou aceitar migalhas de homens. Eu tenho um pai. E eu estou buscando por um parceiro. Porque eu quero no futuro namorar, eu quero me casar, eu quero ter filhos. E eu vou buscar características que eu espero de um parceiro. E não um pouquinho como a filhinha aceita do papai lá na infância. E fica se desgastando. E, tipo, tendo rivalidade. Não, não preciso disputar. Não é necessário a disputa. Um homem, quando ele reconhece o seu valor, ele sabe a mulher que você é e ele sabe o que ele quer para a vida dele, ele jamais vai te colocar nessa coisa de você achar que precisa disputar com outras mulheres para mostrar para este homem que tem mais valor que elas, que é mais bonita que uma delas, que se veste melhor que uma delas. Não, não é necessário isso. Não é. Essa ideia de que a gente precisa disputar é completamente ilusória. Não é necessário você disputar com ninguém. Ninguém. Porque o homem que está comprometido em nutrir algo com você, ele vai nutrir. E o básico disso tudo é comunicação constante, respeito. O outro também está aberto emocionalmente. Comunicação, todas essas coisas. E eu sinto que eu dei um salto assim enorme. Eu consegui ter insights que eu nunca tive na minha vida. E estou conhecendo novas pessoas, e tem pessoas que dizem: "Nossa, mas no início é muito bom mesmo. O amor é monótono." E isso e aquilo, é verdade. É muita verdade. Mas eu também me lembro do que a Aline me disse em uma sessão uma vez sobre quando eu perguntei para ela sobre casamento. Falei: "Como eu vou saber o dia que for a pessoa?" Ela falou: "Simplesmente vai acontecer, vai acontecendo naturalmente. Não precisa forçar." E aí eu vejo quantas relações no meu passado eu forcei. E olha só, nem deram certo. Porque o que está fadado a fracassar vai fracassar uma hora ou outra. Uma pessoa nunca vai fazer o trabalho de duas. Relações unilaterais são fadadas a fracassar. Pode demorar chegar a este fracasso, mas você vai ver, está fadada a fracassar. Então, conhecendo outras pessoas está sendo muito bom. Muitas trocas legais, conexões legais, genuínas e sem forçar. E se em algum momento eu me sentir desconfortável e não gostar, tchau, tchau, tô indo embora. Porque uma das minhas maiores dificuldades era ir embora. Porque o que eu vi dentro da minha casa foi a minha mãe não tendo coragem de ir embora. Foi a minha mãe lutando e lutando para ficar. Então, aquela menina que eu era internalizou isso. Eu preciso lutar para ficar na vida do outro. Não, eu não preciso lutar para ficar na vida de ninguém. Eu olho para as minhas amizades de anos, olho para muita coisa. Eu fico, gente, não lutei não pra estar na vida dessas pessoas. Tem dia que a gente não tá valendo nada pro outro e o outro ama a gente. Até porque, como a Lela Brandão fala, o amor não é dívida. Às vezes você não tá valendo nada em um dia. Mas você sabe que você tem as pessoas que te amam ali. Até quando você não tá valendo nada? Entendeu? Então não tem que fazer esforço pra ficar. E aí eu entendi que vai chegar um momento. Eu vou ir vivendo coisas E aí, vou estar namorando, e vivendo, e vivendo, e a troca continuando com a mesma conquista, com os mesmos pequenos detalhes do início. E aí eu vou estar, uou, estou casando. E não é fácil não, gente, falando aqui parece que é fácil, mas vamos, né, sermos racionais de entender que a vida não é um conto de fadas como da Disney. É realidade. E é isso, sabe? Não vou lutar para ficar na vida de ninguém. Não vou me esgoelar para ficar na vida de ninguém, porque era isso que eu fazia, gente. Eu me esgoelava para ficar na vida das pessoas, chorava, esperneava. Olha só que criança. Olha só. Eu estava congelada na minha infância. E quando você vai despertando, e você vai agindo como adulta, você entende? Eu não preciso chorar para ficar na vida de ninguém. Eu não preciso brigar para ficar na vida de ninguém. Sabe? Eu não preciso disso. Porque a criança, tipo, o pai às vezes não quer uma coisa, ela vai fazer birra, ela vai brigar, ela vai chorar, ou até ela conseguir. Ou a mãe não quer atenção, ela vai fazer de tudo para chamar atenção até conseguir. Mas nós não somos crianças, nós somos adultos e a gente não precisa fazer isso, até porque o amor também é ser visto sem pedir. E aí eu me lembro que no meu primeiro relacionamento eu tive que falar até de uma aliança que eu queria ganhar, sendo que no início eu nem queria, a pessoa alimentou tanto em mim e deixou ansiosa e depois ficou se fazendo. Beleza, ai, a pessoa deu, eu sei, eu tenho que ter a maturidade de entender que o outro fez, porque sabe que é importante para mim, sim, com certeza. Mas tem muitos sinais que às vezes a gente ignora, gente, tem muitos sinais, sabe? Eu sei, é muito injusto a gente querer que o outro nos complete, que o outro tampe os nossos buracos. Isso nunca vai ser possível, porque o outro é um ser humano, o outro tem buracos. Só que tem que haver a conexão do início, a conquista do início. A gente sempre volta no início, a gente fala, as coisas não eram assim. Peraí. Porque às vezes vai mudando mesmo, a gente vai se abrindo. Ao longo do tempo, vamos ficando mais tranquilos, vamos mostrando lados da nossa personalidade que a gente não mostrava no início, e claro que tem coisas toleráveis nisso, mas até onde? Se você percebe que é uma relação unilateral, para quem não sabe o que é relação unilateral, é uma relação onde você dá mais, você sente que está dando mais, para que ficar? Principalmente quando você já teve conversas difíceis, quando você já expressou os seus sentimentos, quando você já falou sobre e você não sentiu que teve mudança, sabe? Então, assim, é realmente rever. Rever. E o desfecho, né, sobre o meu pai é que ele me pediu perdão, eu perdoei ele. Sinto que essa criança interior dentro de mim está sendo curada e que ela não está mais congelada na busca do pai que ela não teve. Eu tenho esperanças de poder viver coisas novas e diferentes nessa fase adulta com meu pai. E quando eu abracei ele, aquele abraço apertado supriu em mim coisas que eu estava buscando há anos em outros homens. E a figura paterna é muito importante. Se você que está ouvindo isso aqui não tem uma figura paterna presente, nunca teve, eu lamento muito. E se você sente que você está buscando pelo pai que você não teve nas suas relações românticas, por favor, busque ajuda. Busque ajuda, porque quando você busca o seu pai em relações, você pode cair em muitas relações fadadas ao fracasso. Porque Um parceiro, ele nunca vai conseguir suprir isso em você. Ele pode ser o melhor parceiro, mas isso não tem como. Nós temos as polaridades dentro da gente, né? O feminino e o masculino, e eu sentia que isso estava muito desequilibrado dentro de mim. Às vezes eu pensava, nossa, se eu tivesse meu pai aqui, eu nem ia querer estar mais falando com esse cara. E aí, indo lá, eu senti que deu uma boa equilibrada nessas polaridades dentro de mim. Vamos fazer algo juntos no domingo, eu tô feliz com isso. E às vezes, quando algo nos deixa lembranças boas, é muito difícil olhar para frente e deixar para trás, né? Mas a gente não pode se apegar ao que foi bom. A gente tem que olhar para o momento presente, afinal, o que importa é o momento presente. O nosso cérebro, ele é, né, atemporal, ele não sabe o que é passado, presente, futuro. Mas a gente tem que saber controlar isso e olhar para o presente e pensar nas decisões a longo prazo. Antes eu vivia muito, vou viver como se não houvesse o amanhã. Mas o amanhã, ele existe. Ele existe e chega, gente, chega. Eu olho para muitas decisões do meu passado e eu vejo que se eu tivesse a maturidade emocional que eu tenho hoje, eu faria completamente diferente. Mas se eu também tenho a maturidade emocional que eu tenho hoje, é pelas coisas que eu vivi e porque um dia eu decidi buscar ajuda. E isso é a quebra do ciclo geracional. Esse foi o primeiro episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Fico muito feliz em estar compartilhando isso. Me sinto aqui muito vulnerável. Meu coração até dá uma disparada. Mas eu espero que isso ajude outras mulheres. Eu espero de verdade que isso ajude você de alguma forma. E até mesmo homens, porque eu sei que tem homens que passam por isso, né? Não é só mulheres, tem homens também que buscam pela mãe que não teve em outras mulheres, ao invés de buscar por uma parceira. É bem complexo tudo isso. Mas uma coisa que eu posso dizer para vocês é que buscando ajuda, entendendo, é possível quebrar esse ciclo repetitivo, é possível quebrar este looping que às vezes parece infinito. É possível. E vocês, você aí, vocês vão conseguir. Vão conseguir. São dias e dias, mas uma coisa que eu digo para vocês é: tudo passa. E então, se você precisa tomar uma decisão de buscar ajuda, busque. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Encerro por aqui o episódio de Rindo dos Traumas. Um beijo para vocês. Ah, lembrando, se vocês quiserem me seguir no Instagram, vai estar aqui na legenda e eu vou falar aqui para vocês. É @eupalomamoreira. Lá eu estou começando a compartilhar mais no meu dia, então é isso. Um beijo.